Fala, doutor.
Você sabe o que é refluxo gastroesofágico? Pois é, a pediatra Giovana Estival da Silva, do Serviço de Gastroenterologia do Hospital Pequeno Príncipe, explica sobre esse tema e quando o refluxo, que é algo normal, muitas vezes em bebês, pode ocorrer e se tornar um problema de saúde, que interfere na qualidade de vida. Doutora, vamos começar falando sobre o que é o refluxo.
O refluxo ele é caracterizado, ele é identificado através de sintomas clínicos, né? Então, a grande suspeita de refluxo é quando aquela criança que apresenta vômitos, aquela criança que tem uma regurgitação, né? E quando acontece isso, a gente tem que avaliar se esse refluxo realmente é um refluxo que a gente chama de doença do refluxo ou se é um refluxo comum da criança, né? Então, tem essa diferenciação que, às vezes, não é feito pela quantidade de vômitos que tem ou pela característica de vômitos em jato, se é somente aquele queijinho, porque eu tenho refluxo normal com vômitos frequentes, como eu tenho doença do refluxo com pouco vômito e com característica de vômito, inclusive, não em jato. Então, a diferenciação clínica e o global dessa criança, como essa criança está enfrentando esse refluxo, se está tendo perda de peso, se está tendo irritabilidade, cólica, dor, que vai caracterizar se isso é algo normal da criança ou se realmente é uma doença do refluxo.
Perfeito. E quais são as causas do refluxo, doutora?
A grande maioria dos refluxos, principalmente em bebezinho pequeno, é a imaturidade do próprio sistema digestivo, né? Então, aquela criança que ainda tem aquela válvulazinha de refluxo não bem formada, e essa válvulazinha ela só vai amadurecer ao longo do primeiro ano de vida, né? Então, o que acontece? Eu sempre brinco com meus pacientes que eles são como se fosse uma garrafinha cheia de líquido com a tampa não totalmente fechada ou até mesmo aberta. Então, dependendo das situações que a criança é colocada, né, que aperta a barriguinha, que enche demais a garrafinha, né, mama demais, aquela criança que se agita, né? Então, são situações que podem provocar o refluxo, né? Ou seja, o refluxo nada mais é do que o retorno do alimento que já estava no estômago, para o esôfago ou até mesmo para fora, né? Então, essas situações, elas podem realmente levar a criança a vomitar, a regurgitar, né? E isso não necessariamente ser algo preocupante, né? Então, a grande maioria dos bebezinhos tem esse refluxo que a gente determina como fisiológico, né? Porém, existem as causas de refluxo patológico ou doença do refluxo, dentre elas algumas alterações de anatomia, de nascimento. A criança nasce com um estreitamento na saidinha do estômago, ela tem algumas alterações anatômicas que fazem com que o estômago esvazie de maneira mais devagar, né? Alterações congênitas. As alergias alimentares, elas podem provocar refluxo patológico. Algumas infecções, alguns processos infecciosos também podem levar a um aumento de vômitos e refluxo na criança. Então, são sinais que geralmente já vêm associados a sintomas de alarme, né? E a criança ela tem mais algo mais além do vômito e que precisam ser investigados.
Certo. E quais são os tratamentos?
Para o tratamento mais adequado, é muito importante você ter o diagnóstico adequado, né? Então, se você identificou uma causa de um refluxo patológico, você tem que tratar essa causa, né? Então, você tem causas anatômicas, você precisa tratar, às vezes, muitas vezes até cirurgicamente. Se você tem causas de alergia alimentar, você tem que tratar a alergia alimentar, né? Infecciosas de mesma forma, né? Tratar as infecções para resolver os sintomas. E, independente disso, tanto no fisiológico quanto nessas causas patológicas, é importante você estabelecer algumas medidas posturais da criança, né? Então, lembrar mais uma vez que aquela criança ela está com uma válvulazinha incompetente ainda. Então, se você aperta a barriguinha da criança, se você coloca ela para deitar logo depois que mama, se você vai trocar a fraldinha levantando a perninha, aumentando a pressão abdominal, ela pode ter, são situações que pode ter um aumento desse refluxo. Então, tomar cuidado realmente com essas situações, deixar o berço levemente inclinado, não muito, porque senão a criança também cai, né, desce ali e pode apertar mais a barriguinha, né, mas uma leve inclinação do trocador, do berço, ajuda nessa situação de tratamento.
Perfeito. E existem casos em que a criança precisa ser medicada ou outras ações que podem ajudar ali para aliviar os sintomas?
Os medicamentos, eles só vão ser usados se você identifica causas patológicas para esse refluxo. Então, por exemplo, é aquela criança, principalmente aquela criança maior, que ela tem vômitos, regurgitação frequentes. Ou seja, retorna para o esôfago um conteúdo mais ácido, que pode fazer uma situação que a gente chama de esofagite, que é uma inflamação no esôfago, né? Que o esôfago não está preparado para receber esse ácido. Então, você tem essa inflamação nesse esôfago. Nesse caso, quando é comprovado que existe essa esofagite, seja através de exames ou até mesmo da clínica em crianças maiores, está indicado um dos medicamentos apropriados que vai ser prescrito ou pelo pediatra ou pelo gastropediatra. Dificilmente bebezinhos menores de 6 meses têm esse tipo de refluxo com esofagite, porque a gente fisiologicamente tem uma produção de ácido apenas após o 4º, 5º mês de vida. Então, raramente, são situações extremamente raras que eu preciso desse tipo de medicação antiácido para bebezinhos pequenos, tá? E com relação à questão de fazer arrotar, né? Então, o que que acontece? Quando o bebezinho está mamando, seja no seio, seja em mamadeiras, é comum que a criança engula ar junto, né, com o conteúdo do leite, né? Isso pode ser que aumente esse conteúdo gasoso dentro do estômago, vai aumentar a pressão dentro do estômago, e geralmente esse ar ele tende a subir dentro do estômago, ficar alojado ali no fundinho do estômago, e faz com que o estômago mais cheio possa ocorrer refluxo de maneira mais frequente. Lembra que aumenta a pressão dentro do estômago. Então, é prudente que após o bebê mamar, você tente fazer a criança rotar, mas lembrar que nem sempre a criança ingere ar, né? Então, não adianta a gente ficar insistindo lá meia hora, 40 minutos, uma hora, tentando arrotar, que nem sempre isso vai ser possível, porque a criança não ingeriu ar naquele momento, provavelmente, né? Mas sempre que, né, que a tentativa é válida, porque se por acaso ela tenha ingerido ar, é importante que ela elimine esse ar para diminuir a pressão gástrica e evitar esses episódios de refluxo.
Fala, doutor! Uma parceria Rede Aerp de Notícias e Hospital Pequeno Príncipe.